que ele possa ser um canal, Senhor, para fluir a Tua palavra. Senhor, usa o nosso irmão, sustenta o seu espírito, Senhor, dê força para a sua alma, também o seu corpo. Ó Senhor Jesus, e nós queremos estar sentados, com o espírito exercitado, para ouvir a Tua palavra e pôr em prática. Ó Senhor Jesus, amém.
É o Senhor! Ó Senhor Jesus Cristo, Abba, Pai! O Senhor tem mais luz e verdade para falar na sua palavra. Irmãos, a palavra é uma pessoa. O Senhor Jesus é a palavra.
Amém.
E o verbo tornou-se carne.
Amém.
E tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade.
Amém.
A palavra é uma pessoa, amém?
Amém?
Graças a Deus. Olha só, depois de tanto tempo, o Senhor preparou que essa mensagem 15 que fala justamente da cruz, né? Graças a Deus, eu sei que não sou o único que sofre, todos nós estamos sofrendo, mas eu tenho experiência de sofrimento há 6 anos com a minha doença. Mas, irmãos, essa mensagem, eu não vou falar tudo, claro, mas nesses 40 e poucos minutos de mensagem, vou procurar conversar com os irmãos, liberar com os irmãos a palavra profética. O que é a palavra profética? A palavra, como eu disse, é uma pessoa. Jesus. E o que é profética? Que fala do futuro. Esse futuro pode ser daqui 5 minutos, 2 minutos, pode ser amanhã, um mês, um ano. Então, o Senhor é aquele que é também o profeta, certo? Eu estou vendo aqui o Felipe. Eu vou pegar a experiência, o que ele compartilhou uns tempos atrás, no livro Os Fundamentos da Fé Cristã, que eu ganhei muito e eu quero aplicar aqui. Certo, Felipe? Posso, né? Posso. O Felipe compartilhou o seguinte: a Bíblia é composta de 66 livros, todo mundo sabe disso, amém? 39 livros do Velho e 27 do Novo. 66 livros. Ela está completa. Não precisa se fazer mais nada. Por isso não pode tirar nada dela e nem acrescentar. Ela está completa. Agora, o que você pode fazer? O profeta, como eu vou fazer nessa noite, eu tenho esse direito, e Deus me usa para fazer o quê? Pinçar versículos, ou livro, dessa Bíblia composta de 66 livros, entenderam? Nada mais eu posso fazer. Muitas vezes, dependendo do versículo, do assunto, é pegar um limão e tornar numa limonada. Ou, como é que chama aquela salada lá, o pepino? Temperar bem o pepino. Então é isso que eu vou fazer essa noite, para falar da cruz ou asceticismo. Então é importante que os irmãos saibam que a Bíblia está completa e ela é única. Graças a Deus pela Bíblia. Pois bem, irmãos, ali está a cruz, ou pode estar fazendo uma coisa lá, pode estar na cruz ou praticando ascetismo. Vocês vão ver que tanto a cruz quanto o ascetismo são pensamentos para eliminar o pecado do corpo. Então, vamos devagar, tem mais coisa. Então, a verdade é essa. A cruz é para eliminar os pecados, é para nos aperfeiçoar em Cristo. O ascetismo são religiosos que também fazem a mesma coisa, querendo eliminar o pecado, como nós vamos ver aqui agora. Olha só. Considerando, são esses versículos que nós lemos agora, certo? Considerando que morresse com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade desse mundo, por que vos sujeitais ainda tais ordenanças como se pertencesseis a esse sistema de valores? Não mais obedeçais às regras como estas. Não toques, não proves, não manuseies. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, olha só, está grifado, ó, e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Então vamos, eu vou aqui também, muito bom os irmãos que compartilham de domingo também, não é? Eu vou aqui agora fazer o que o Nação fez recentemente, pegou o assunto ruim no começo e deixou bom para o final. Então eu vou fazer o ascetismo primeiro e deixar a cruz para depois. Você fala, nossa, mas os dois assuntos são terríveis. Calma, o sinal da cruz é mais. Ela é positiva. Vocês vão ver. Tá bom? Ascetismo significa autoflagelação. É espontâneo, é voluntário, ninguém faz. Então vou dar um exemplo muito conhecido dos monges de Tibete. Esses monges, ó, vê, monge, quer dizer, são religiosos. Eles são famosos por maltratarem os seus corpos para eliminar o pecado, ou os pecados, as transgressões do corpo. Então o que eles faziam? Ficavam pendurados que nem um boi num açougue com ganchos, só que vivos. Pensa um pouco. Você teria coragem de fazer um negócio desse? Mas por que eles faziam isso? Porque, quando viu o desejo da carne, pode ser sexual, e eles ficavam, entram em pânico. Ué, por que isso? Eu sou monge. Então eles iam maltratar ou fragilizar o corpo. Está vendo? Eles também são famosos por negar comida para o corpo da mesma maneira. A partir do momento que eles, puxa, mas estou com vontade de comer uma picanha, pronto, já ficava lá vários dias em jejum para tratar com esse desejo. Estão me acompanhando? Outra coisa. Você já deve ter visto nos vídeos, nos filmes, pelo mesmo motivo de eliminar o pecado, as transgressões, os pecados, as pessoas têm um chicote com várias saidinhas, assim, vamos dizer, um chicote, como é que nós chamaríamos? Hã? Não, ele tem um cabinho e com várias... deve ter um nome, mas esqueci. E nas pontas, lâminas. Ah, é, corpinho? Está com desejo, é? Lá, 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 lá. Você olha nas costas dele assim, tudo retalhado, sangue. Outros pegam um punhal e cortam assim, um braço assim, ó, para mutilação mesmo do corpo. Veja, eu estou falando aqui de religiosos, para tentar agradar a Deus e tentar eliminar o pecado dessa maneira. Outra coisa, dieta alimentar. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com a dieta alimentar. Nós temos que ter sabedoria com a dieta alimentar. Por quê? Porque atualmente, principalmente nesses anos que nós estamos vivendo, existe o terrorismo econômico, existe o terrorismo político, mas também existe o terrorismo de alimentação. Né, Alan? Não coma mais ovo. Fuja do ovo, nem olhe para o ovo. Aí todo mundo, porque o ovo, acontece isso aqui. De repente, um certo tempo, o ovo faz parte dos três alimentos principais que você tem que comer todo dia. Você tem que comer o ovo, a maçã e a banana. Ué, que história é essa? O limão já foi massacrado. Hoje ele tem alta conta. Oh, Senhor Jesus, então nós temos que ter cuidado com a dieta alimentar. Olha só. Ah, vocês estão sentados, graças a Deus. Comei de tudo que quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Quando você for no açougue, compra, faz e coma. Em outra versão fala, comer de tudo quando se vende no mercado. Não adianta ficar bravo comigo, porque isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus, e isso ninguém pode mudar. Esse assunto dá polêmica, se for o caso, hein? Jejum. Se o jejum não fosse bem feito, legítimo, ele é asceticismo. Olha só o versículo. Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Então se encontra quem está jejuando assim, se olha para ele e está assim. Oi, irmão, amém?
Amém.
O que aconteceu, irmão?
Estou jejuando.
Por que você está jejuando? Por quê? Tem que ter cuidado, irmãos. Ó, isso que eu estou falando está no Alimento Diário, certo? Quem lê Alimento Diário viu que está lá. Por quê? Nós temos que ter cuidado com o jejum. Ele não pode ser banalizado. E tem que ser no momento que o Senhor perceba que você está preocupado com aquele assunto que você quer que resolva, e ele entende, porque o Senhor nunca fica de braços cruzados, irmãos. Ele disse, o meu pai trabalha ali até agora e eu trabalho também. Não pense você que o Senhor está de braços cruzados com o teu problema, está demorando demais. Será que o Senhor ouviu minha oração? Pô, fiz até jejum, cadê a resposta? Qual o meu problema? Calma. Ele não está de braços cruzados. Amém. Repita comigo, ele não está de braços cruzados.
Ele não está de braços cruzados.
Ele tem o momento certo para fazer as coisas. E o Senhor sabe qual o jejum verdadeiro e qual não. O verdadeiro traz resultado. O falso é ascetismo. Querer resolver as coisas no corpo, porque o jejum é maltratar o corpo. É para você não comer, é você não beber, é você passar fome. Veja, você está prejudicando o seu corpo com um fim que não pode forçar o Senhor numa barra. Eu vou fazer jejum para o Senhor me atender a minha oração. Por quê? Faz sua oração, converse com Deus. Precisa forçar uma barra? Olha, lembra de João Batista, hein? Ué, é ele mesmo ou tem que esperar outro? O que aconteceu com João Batista? Foi decapitado. E ele foi enterrado sem cabeça. Porque a cabeça ficou lá com a... com aquela moça lá. Herodias. Está vendo? Olha só que tristeza. João Batista foi enterrado sem cabeça. A morte física na cruz. Agora vamos entrar na cruz. Vocês estão entendendo a parte do ascetismo? Se alguém tiver dúvida, levanta a mão e pergunta. Então vamos prosseguir. Essa mensagem vai ser bem curta, viu? A morte física na cruz. O Senhor Jesus realizou a morte física na cruz por nós. Irmãos, nós já vimos tanta coisa sobre a morte do Senhor, não é? A morte vicária do Senhor na cruz. Nós sabemos, irmãos, que, na verdade, a cruz não é para causar sofrimentos, mas para matar. Amém? Ó, o Senhor Jesus morreu, mas também ressuscitou. Tornou seu espírito que dá vida. Deus seja louvado.
Amém.
Repete comigo.
Deus seja louvado.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
O Senhor realizou isso. Irmãos, não precisamos ir até a cruz física. Não mais. Não precisa. O Senhor era puro, o sangue dele era puro, o sangue derramado na cruz não havia pecado, nós sabemos disso. O Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele falou, não, eu não sou digno de ser crucificado igual o Senhor Jesus. Viraram, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O irmão dele, o André, também foi crucificado. A história da igreja, dos valentes ou dos apóstolos, fala o seguinte... Quando ele estava a caminho da cruz física, ele clamou, bradou em alta voz, ó cruz, há tanto tempo esperada. E ele morreu crucificado. Mas, tanto Pedro quanto André, o irmão, morreram crucificados, mas isso não altera nada. O que resolveu foi... a morte de cruz do Senhor Jesus.
Amém.
Paulo foi decapitado. Mas isso também não muda nada. Para essa questão da redenção, irmãos, é Cristo que fez tudo por nós. Eu não vou falar muito disso, porque nós já vimos muitas mensagens sobre isso, e eu preciso continuar. Amém. Então agora vamos para a morte espiritual da cruz. Estão preparados? Você viu o hino que nós cantamos, o primeiro hino? Esse hino foi feito pelo Otmani. Na verdade, a letra, a música, a melodia, ele aproveitou. Uma melodia, não sei de que país aí. Agora a letra dele. Profunda, né, irmãos? Puxa vida. Eu, quando comecei a vida da igreja, que os irmãos pediam esse hino, eu dava uma desculpinha aí no banheiro para não querer nem cantar esse hino. Vocês cantaram livremente, sossegado, esse hino? Mas não é brincadeira não, né, irmã Neide? Nó, sem primir da azeitona, azeite não se dará. Sem o esmagar da azeitona, não tem vinho. Mas veja, no lugar... dos sofrimentos, há uma substituição. Qual é a substituição? Eliminação das coisas velhas pelas novas. Eliminação dos pecados, transgressões, pela vida divina em cada célula do nosso ser. É uma coisa tremenda, irmão. Todas essas coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não é fácil, não. Graças ao Senhor, depois de 1 ano e meio, né, o médico me deu um medicamento que me resolveu o meu problema de efeitos colaterais, que eu não podia vir à reunião da noite. Fadiga, isso, certo. Mas não pense que está mamando com açúcar, não. Resolveu o problema dali, mas agora a coluna fica me perturbando o dia todo. Estou aqui com 2 anti-inflamatórios. É assim mesmo. Mas cada vez que a coluna faz assim, tchim, ó Senhor Jesus. Que nem aquela agulha, né? As bordaduras de ouro do Senhor. Claro, para deixar o ouro no lugar tem que passar agulha. Tchim. É assim que funciona, irmãos. Então, vamos lá. Dizia a todos, Senhor Jesus, a todos. Nessa noite ele está dizendo a todos. Se alguém, está vendo? Ele dizia a todos, mas se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é cruz física, é uma cruz espiritual. Cada um aqui tem cruz, tem sua cruz. Pode ser que o Senhor é tão misericordioso com você, que a sua cruz é só apenas o cachorrinho que late à noite e não deixa você dormir direito. Mas é cruz. Mas tem gente que tem uma unha encravada aí há anos e não resolve. É a cruz, é diária. Não é que você foi para a cruz hoje e amanhã não vai mais. Vai! Todos os dias tem cruz na tua vida. Negar a nossa vida da alma. Essa cruz, ela é eficaz para matar o ego, carne, vida da alma, Bemote e Leviatã. Essa alma clandestina que entrou dentro de nós com a queda de Adão e Eva. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Olha aí, está vendo? A cruz elimina o pecado, para não servirmos o mundo como escravo. Mas longe de mim esteja, ou longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Está vendo? Vamos outro. Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Ali fala dia a dia. Aqui é o dia todo. É 24 horas por dia que você é entregue à morte. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Está vendo, Zé? Se é ovelha que tem ido para o matadouro, tem, né? Com certeza. Com certeza. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Passamos por isso, mas o Senhor sabe como tratar com cada um de nós. Como nós costumamos falar, a pata da galinha não mata o pintinho, mas dá umas pisadas em cima do pintinho. Não é mamão com açúcar, não. Pois bem, outra maneira de ir para a cruz. Hein, Cássia? Essa é conhecida, essa maneira, né? Cássia, é invocar o nome do Senhor. Isso não pode ser um chavão. Isso é palavra profética, irmãos. Invocar o nome do Senhor, Jesus, não pode ficar só no conhecimento. Se você obedece e invoca o nome do Senhor, precisa de ver as coisas que acontecem. Vamos ver, quer ver? Vamos ver. Salmo 86:5. Essa versão aqui é da do King, Rei Tiago. Pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Vou fazer uma imersão aqui, amém? Fala comigo. Pois tu és bondoso. E perdoador.
E perdoador.
Senhor.
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 Rico.
Rico.
Em graça.
E misericórdia.
Graça e misericórdia.
Para com todos os que
te invocam.
Rico
é contrário de escassez. E rico é abundância. Para vocês entenderem. Então o Senhor é abundante, é rico em graça. Graça, irmãos, é desfrute, né, Silvio?
Sim.
Graça é o dispensar do Deus triuno para dentro de cada um de nós.
Sim.
Como vida, tornando o nosso espírito, já é espírito, e ele está se tornando a nossa alma também espírito, e o nosso corpo também espírito. Espírito, espírito, espírito.
Amém.
Espírito no espírito, espírito na alma e espírito no corpo.
Amém.
Isso é diferente de ascetismo. Isso funciona. Vamos outro versículo. Esse é o Novo Testamento. Pois não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todo aquele, por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo.
Se alguém disser para você, eu já fui salvo, não preciso invocar mais. Ali fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu já invoquei, já sou salvo, então não preciso invocar mais. Mentira! Não é assim! Salvo de quê? Todo momento o Senhor está nos salvando de alguma coisa, irmão. Nós não sabemos. Nós não podemos saber, o Senhor é muito gente fina, Ele é de boa, Ele não fica falando, te livrei disso, livrei aquilo. A gente não tem ideia de quantas coisas o Senhor já nos salvou. Entende, irmãos? Então, invocar o nome do Senhor é para nos salvar de todas as coisas. Acabou.
Amém.
Jesus é o Senhor. Agora vamos cantar o hino à cruz.